Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Bursite, tendinite, epicondilite. Nomezinhos que às vezes são complicados para falar e podem trazer complicações para a nossa vida também. São alguns nomes dados às inflamações nos tendões. Geralmente a dor é o primeiro sintoma de que elas estão chegando.
Pois é, gente, são problemas comuns e que merecem atenção, porque sem os cuidados precoces necessários, esses problemas podem se tornar ainda mais graves.
E é sobre essas inflamações nos tendões que vamos falar hoje no consultório do Rádio Livre. E para isso, vamos conversar com o ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia do joelho, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, Dr. Tiago Moura. Boa tarde, Dr. Tiago.
Boa tarde a vocês do estúdio e a todos que nos escutam.
Boa tarde, Dr. Tiago. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Quem também está com a gente hoje é o ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia de mão e microcirurgia e também líder do grupo de cirurgia da mão do Apivida e que atua na Santa Casa de Misericórdia e Clínica Orto, o doutor Pinheiro Carvalho. Doutor Pinheiro, muito boa tarde para o senhor, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Olá, Anne. Olá, Leandro. Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde também, doutor Pinheiro, e você que está ouvindo a gente. Está sentindo aí algum desconforto, alguma dor, está achando que é tendinite, já teve tendinite, quer compartilhar com a gente aqui como é que foi, quer tirar dúvida, manda a dúvida então pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, ou se você preferir pode ligar para cá para conversar ao vivo com o Dr. Tiago ou com o Dr. Pinheiro. Vou começar perguntando para o Dr. Tiago, além da dor, quais são os outros sinais, os outros sintomas da inflamação nos tendões?
O primeiro sinal que eu passo reclama é o de dor, mas outra coisa que ele pode ver é o edema naquela região em que está dolorida. Às vezes acontece de ficar vermelho, normalmente quando está relacionado a algum trauma, alguma pancada, e em casos mais graves ocorre uma lesão grande mesmo, que o paciente vê a perda do tendão, ele não consegue palpar o tendão. Esse é um caso mais grave, mas o começo começa com dor mesmo e edema no local da inflamação.
Edema é um inchaço do local, né, doutor Tiago?
Isso.
E esse inchaço, ele pode ser percebido de que forma? É muito local ou incha uma área maior?
O local em que ele está inflamado, normalmente ele nota um aumento dessa região, seja no punho ou seja no joelho, ele nota principalmente onde o tendão está inflamado, um aumento daquela região, que é o edema, que ele vai sentir quando ele palpa. Mesmo quando, às vezes, a lesão, o edema é pequeno, o paciente sente. Pequenos edemas ele consegue sentir, porque ele conhece o corpo dele.
E essa dor, é uma dor constante ou é uma dor quando a pessoa toca no local que está inchado?
Quando ele toca, ele provoca a piora da dor. Uhum. A depender da gravidade da lesão, do tendão, essa dor pode acometer só quando ele toca, só quando ele faz um esforço, há em casos mais graves, de forma contínua, o dia inteiro.
E é uma dor local ou quando ele toca, por exemplo, a dor vai para irradiar para outros lugares do corpo?
A irradiação é pequena, é próxima da região da inflamação do tendão. Quando você tem uma irradiação muito prolongada, às vezes o paciente tem outras lesões associadas, não só daquele tendão, mas, por exemplo, uma caso de lesão de ombro, em que a dor passa do cotovelo e vai em direção à mão. A gente tem que avaliar outras causas, como hérnia de disco cervical, por exemplo.
Anne?
Agora deixa eu começar com o Dr. Pinheiro, porque com relação a essa dor, por exemplo, Dr. Pinheiro, é possível que uma pessoa tenha uma inflamação no tendão e aí ela tenha a dor e depois de alguns dias, com aquele incômodo, essa dor passe? E fique um tempo e depois volte? É possível isso ou essa dor, quando é uma inflamação no tendão mesmo, ela permanece e só com tratamento?
Entendi, Anne. Vê só, a dor, o edema, a inflamação que acomete os tendões, ela tem a tendência de melhorar quando aquele estímulo de agressivo que causa aquela dor, causa aquela lesão, ele cessa. Então, somente o paciente para um pouco, se está no fim de semana, às vezes ele chega na sexta-feira com aquele acúmulo de carga durante a semana, passa o fim de semana descansando, aplica às vezes um gelo, alonga, muda a postura, aquilo ali tende a cessar. Aí recomeça segunda-feira o esforço, aquela lesão se repete e aquele ciclo se reinicia. Então, assim, o corpo da gente, ele é programado para se remodelar, para se reconstruir, para se autocurar. A gente, é lógico, com medicações, com medidas, com órteses, às vezes, vai potencializar aquilo ali. Mas qualquer inflamação no corpo da gente tem a tendência de cicatrizar, de se resolver, entendeu?
Então, certo.
Aquela dor que se repete tem algum estímulo que volta a agredir ali, entendeu? Sozinho a gente não se machuca, entendeu? Vai ter que ter um estímulo.
Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa que trabalha muito no computador, ou até não mesmo, que faz algum esforço muito repetitivo, o que está causando aquela inflamação? Se ela parou de fazer, ou estava nessa semana, como o senhor colocou, bem pesada, e aí foi para o final de semana, descansou, essa dor melhorou. E aí ela já pensa, não, tranquilo, não preciso de fazer mais nada, né? Na segunda-feira, na terça, já recomeça no ritmo e volta a dor. É nesse momento que a gente deve procurar logo o especialista para que isso não piore muito?
Exato. Se aquela dor, aquele desconforto, o que o Thiago falou, a questão do aumento de volume, o edema, né? Aquilo aí vem se repetindo, vem acontecendo. A primeira medida, de fato, é primeiro você analisar o que é que pode estar causando aquilo em você. Se é uma postura inadequada, uma posição que você usa o teclado, que você trabalha, às vezes o celular, hoje tem muita lesão associada ao celular. Então, aquilo ali você detecta que está causando, que é você não consegue resolver sozinho. Vai no médico, marca uma consulta. O ortopedista geral normalmente é capaz de diagnosticar esses eventos, da orientações, prescrever medicações quando necessário. E aí é que entra para as lesões que não se resolvem tão facilmente. Se você tem uma lesão assim realmente crônica, existe um profissional chamado cirurgião de mão, que apesar desse nome, cirurgião, todo mundo pensa, ele vai querer me operar, mas não, é um médico que tem aquela especialidade nos tendões, nas lesões dos membros, e que vai saber conduzir aquele processo da melhor maneira, sempre evitando intervenções, né? Mas alguns casos vão precisar, tem tendinites que são crônicas, causadas por defeitos anatômicos, por mudanças estruturais de algumas regiões, por exemplo, do punho. Tem uma estrutura no punho que, quando ela inflama, ela às vezes modifica um pouquinho a espessura, passa a comprimir os tendões do túnel, e aquilo ali vai precisar, eventualmente, de intervenção, de uma pequena cirurgia para resolver aquilo, tá? Mas, como eu falei, o ortopedista geral é capaz de detectar e resolver a maioria dessas lesões.
E essa mudança na estrutura, por exemplo, do punho, como o senhor colocou como exemplo, pode ser até pela demora da pessoa identificar o problema e de tratar o problema?
Pois é, a inflamação crônica dessa região é incriminada assim, como o principal fator que vai levar essa tendinite, que tem um nome assim, até marcante, que foi um francês chamado de Kervan, que é aquela região mais próxima do início do polegar, né, da base do polegar. Aquela inflamação ali, com certa frequência, quando ela vem se repetindo, vai cronificando, o tratamento conservador que a gente fala não dá certo. Então, aquilo ali é causado, sim, por inflamações de repetição e muitas vezes vão culminar com a necessidade de uma pequena cirurgia naquela região.
Doutor Thiago, a gente falou de alguns problemas, por exemplo, uma tendinite na mão, a gente falou de ombro, de joelho, mas tem outras partes do corpo também que a gente pode ter inflamação nos tendões que as pessoas nem se atentem?
Sim, outro local que é relativamente comum de inflamação nos tendões é no tendão calcâneo, no calcanhar. é uma queixa bem comum no consultório. Apesar de que o mais comum realmente chega a ser 5% da queixa dos pacientes no consultório do ortopedista é dor no ombro. São inflamações do tendão do ombro. E do punho também, ultimamente, é bem comum, muito relacionado ao esforço do paciente no dia a dia.
O senhor falou desse problema no calcanhar e a Maria Graças está aqui no Facebook dizendo que sofreu demais com esse problema no calcanhar, essa inflamação, e ela disse que andava pulando porque não conseguia pisar no chão.
É, uma das coisas que é bem comum no calcanhar, na parte inferior do pé, seria uma inflamação de um tecido que a gente chama de fáscia plantar, que é uma fasciite e que a população de forma geral chama de inflamação de esporão. Essa é uma dor que confunde muito com a tendinite do tendão calcâneo. Mas a gente tem que saber diferenciar numa consulta, na avaliação, que o tratamento vai depender da localização e da intensidade dessa lesão.
Tá certo. Leandro?
A inflamação dos tendões é assunto do nosso consultório do Rádio Livre hoje e a gente está conversando com os ortopedistas, Dr. Tiago Moura e o Dr. Pinheiro Carvalho. Dr. Tiago falou que é muito comum a tendinite nos punhos, no ombro. E aí eu pergunto para o Dr. Pinheiro, tem forma de prevenção? A pessoa que trabalha muito tempo no computador, digitando ou usando mouse, ou a pessoa que trabalha muito tempo fazendo algum esforço repetitivo, pode fazer o que para evitar a inflamação dos tendões, Dr. Pinheiro?
Sim, Leandro. Assim como qualquer lesão, as tendinites são perfeitamente evitáveis, tá certo? Não é porque você trabalha com esforço de repetição, com uma coisa que você todo dia faz igual, que às vezes tem peso. Somos trabalhadores de indústria também, né? A gente costuma pensar muito na população de home office agora, que está na moda, mas pessoas que usam computador, aquelas tendinites de teclado, mas tem um trabalhador de chão de indústria que pega peso, que faz pequenas atividades, que fazem movimentos assim, com pequenas cargas, que tem uma propensão a fazer essas tendinites, como o Thiago até falou, rupturas tendinhas, eventualmente, né, são mais raras, mas todos esses quadros, eles têm prevenções sim, tá? Esses profissionais de chão de fábrica que eu falei, eles têm normas trabalhistas rígidas, né? Então, de certa forma, até acontece um pouco menos, porque as próprias indústrias, elas têm regulamentações de tempo de trabalho, de jornada, de intervalos, de alongamentos, ginástica laboral, isso também faz parte da prevenção, tá? Mas para esse pessoal que está trabalhando em casa, que está usando muito computador, que está uma jornada longa, termina ficando muito ao seu prazer, a sua jornada, né? Você fica muito aquém de normas. Então, primeira coisa, condicionamento, tá? Uma pessoa que tem uma rotina de fazer minimamente exercícios, que tem, a gente chama do tônus muscular, tem a musculatura ali dos braços, não precisa ser marombeiro da academia, simplesmente ter uma musculatura minimamente preparada, condicionada, né? A gente sabe que a obesidade é em briga do condicionamento, aquele excesso de tecido gorduroso, ele é prejudicial até para isso, né? Ele tem uma tendência a se fazer mais frágil para ter essas lesões, mais afinidade, né, para você ter isso. Outra coisa muito importante, as jornadas, né? Eu falei que o pessoal da empresa tem as jornadas definidas porque tem normas trabalhistas rígidas, mas quem está em casa, evitar o número redondo ali, 2 horas. Você trabalhou 2 horas, para um pouquinho, nem que seja para tomar um café e fazer um alongamento. Alongamento das mãos, dos punhos, é muito simples. Eu costumo mostrar isso em toda consulta, o pessoal que está com esse tipo de dor. Diz, olha, você tem que evitar que aconteça isso. Então, parar a cada 2 horas é importante, dar uma puxada ali nos dedos para trás, mantendo o cotovelo reto, depois inverte, faz para baixo. Isso daí já vai te dar um condicionamento mínimo ali para aquela jornada que você está tendo.
Esse movimento que o senhor falou é aquele, você estica o braço, né, na frente, aí bota a palma da mão para cima e puxa os dedos para trás, é isso?
Exatamente, muito simples esse alongamento assim, você mantendo os dedos puxados para trás por 5 segundos, não precisa ser com força, você vai até onde tem a resistência, tá? Uhum. 5 segundos para cima, 5 segundos para baixo. Depois eu geralmente peço que rode o punho em movimentos circulares por 10 vezes. Isso daí não se gasta 30 segundos, você está minimamente preparado para uma jornada, tá? Agora, além do alongamento, você também tem que conjugar isso com uma postura adequada do trabalho, ergonômica, né? Primeiro de tudo, o monitor tem que estar na altura que sua linha divisada bata de frente, né? Você não precisa estar mantendo o pescoço nem para cima nem para baixo para visualizar o monitor. O teclado tem que estar na altura compatível com os cotovelos. Então você está sentado lá na cadeira, que seus cotovelos fiquem repousados na sua mesa e o seu teclado fique nessa altura que seus cotovelos estão apoiados.
Uhum.
Então, nunca ficar com o punho voando, que eu digo, é você não ter o apoio do cotovelo, tá? Falando justamente que o cotovelo deve estar apoiado para poder ele fazer o contraponto do apoio do punho. E, obviamente, sentado numa cadeira minimamente confortável, que você sente mesmo com o quadril e não com a coluna, né? Tem gente que costuma sentar tão espichado que eu digo que está sentado com a coluna, né?
Certo. Anne?
Então, essas são...
Oh, desculpa, doutor.
Diretriz.
Pode concluir.
Não, só complementando. Postura, jornada, alongamento, condicionamento muscular, isso são as diretrizes que eu costumo falar para evitar esse quadro de tendinite.
Tá certo, doutor Pinheiro. Quem está na linha com a gente para participar é o nosso ouvinte Valdez, da Madalena. Valdez, muito boa tarde para você.
Boa tarde. Meu amigo doutor, eu gostaria de saber, eu tive... esporão. Aí um médico do exército na época, há uns 10, 15 anos atrás, aí disse, você pega aquelas duas rodelas que vem no pente e coloca embaixo de cada pé, no calcanhar, e você fica curado do esporão. Eu fiz isso durante vários anos e faz muitos anos que eu não tenho mais esse esporão. Todo dia, apesar da minha idade, 77 anos, todo dia eu faço 5 mil metros em 45 minutos. Aqui na Beira Rio.
O senhor corre, é, seu Valdez?
Agora ainda vai voltar. Um abraço, parabéns pelo programa.
Seu Valdez? Então, seu Valdez, está me ouvindo?
Muito obrigado.
Seu Valdez?
Seu Valdez?
Seu Valdez, você está me ouvindo?
Estou.
Acho que ele... Tá? Eu não entendi, o senhor colocou rodela de quê?
No esporão.
Sim, mas era rodela de quê?
Eu tinha esporão faz uns 15 anos.
Seu Valdez, faz um favor, abaixa um pouquinho o volume do seu rádio para a gente poder te ouvir
melhor. Já desliguei o rádio, eu fico ventando o coração.
Então, seu Valdez, a gente não conseguiu entender. O senhor tinha esporão e foi para um médico.
Em Maceió. Aí eles pegam aquelas duas rodelas que vêm no tênis, e eu coloquei debaixo do calcanhar e nunca mais tive esporão, faz mais de 15 anos. Todo dia eu corro não, troco 5 mil metros aqui na Beira Rio.
Certo.
Em 45 minutos, tem 77 anos. Não sei
tá
se também isso ajudou. Eu não bebo há muitos anos e não fumo há 35.
Andai.
Não sei se isso me ajudou, né?
Tá certo, seu Valdez. Deixa eu passar então para o doutor Tiago. Doutor Tiago, o senhor conseguiu entender direitinho?
Eu acredito que ele deve estar fazendo algum tipo de alongamento com o tendão através de alguma estrutura que ele está colocando na parte inferior do pé. E corrigindo, não seria o tendão, seria na face a plantar. É aquela questão da fascite que eu falei.
Sim.
É uma questão bem comum no consultório do ortopedista, e que o pessoal chama de esporão. Não é uma tendinite, mas é uma queixa relacionada a um tecido de conexão, um tecido que junta as articulações da gente, né? É uma queixa bastante comum, mas eu acredito que ele está fazendo algum tipo de exercício com alongamento dessa região, que faz parte do tratamento, sim.
Certo. Ele falou também, doutor, que já não bebe, por exemplo, há muito tempo. Isso influencia?
Nesse tipo de lesão não é uma coisa tão comum. Há pacientes que são alcoólatras ou que têm uma ingesta muito, muito grande de álcool, podem ter algumas lesões, mas não é a rotina. O que está mais relacionado à lesão de tendão seriam doenças reumatológicas, diabetes. Mas algo por si só não diria que é uma causa importante de tendinite, né?
E nem prejudica tratamento, por exemplo?
Quando você faz uso de medicação durante o tratamento, O álcool é uma coisa que prejudica, sim.
Sim. Não vai prejudicar, aliás, nesse caso do medicamento prejudica, mas se não for, também não vai trazer nenhum prejuízo, é isso?
É, se for um consumo moderado, não vai trazer prejuízo, não.
Tá certo, doutor Tiago. Leandro?
Olha, tem já outro ouvinte na linha para conversar com a gente, é o Everson de Casa Amarela. Boa tarde, Everson.
Boa tarde. Eu queria fazer pergunta aí ao doutor, que eu estou com tendão de Aquiles. Faz na faixa dos 10 anos que ele está, eu acho que está atrofiado. Se tem algum tratamento para ele?
Doutor Pinheiro?
Eu poderia repetir a pergunta?
Ele, Everson está com a gente ainda?
Alô?
Pode repetir a pergunta, Everson.
É, porque o tendão de Aquiles jogando bola. Uhum. Aí rompeu. Eu já fui fazer o tratamento, não consegui a operação. Faz um negócio de uns 10 anos, acho que está atrofiado. Se tem algum tratamento para ele.
Ah, entendi. Então, seguinte, o tendão de Aquiles, quando ele rompe, existem lesões que são tratadas conservadoramente ou com cirurgia. De modo geral, pacientes mais jovens que sofrem trauma no esporte, eles têm grandes chances de recuperação simplesmente com imobilização, que mantém o pé um pouco alongado e é com gesso, na verdade, né? E aquele tratamento, muitas vezes, é o suficiente para a recuperação completa. Agora, você fala de atrofia, é muito provável que você tenha um encurtamento do tendão, entendeu? Dependendo do tratamento que você fez, o tempo que passou imobilizado, aquilo ali pode ter dado um certo encurtamento e, normalmente, com fisioterapia, isso se resolve. Agora, 10 anos não é um prazo tão longo para você pensar que não tem jeito. Com certeza tem, mas aí eu realmente indico uma avaliação médica apropriada. Existem hoje uma área da ortopedia que são os especialistas em pé e tornozelo, que são médicos apropriados para lhe avaliar e dizer o melhor tratamento para que você recupere a sua função.
Anne?
Leandro, pelo nosso Facebook chegou a pergunta do Miguel Shoa. Ele faz a pergunta para o Dr. Pinheiro, inclusive. Ele perguntou ao Dr. Pinheiro se como tratar o que se chama de cotovelo de tenista. Ele fala que é o epicondilite. Epicondilite. Como é que trata isso, doutor?
Certo. O cotovelo de tenista é uma condição relativamente frequente, né? É de certa forma associada ao tenista por conta do esforço que ele faz, principalmente no golpe que chama backhand, que é aquele ele bate a bola no lado contralateral do corpo. A inflamação da região chamada epicôndilo, grosseiramente a gente pode definir como aquelas pontinhas que tem nas laterais do cotovelo, tanto na parte de dentro do cotovelo como na parte de fora. Quando a inflamação é na parte de dentro, chama epicondilite medial, está até mais relacionada com o esporte golfe, um pouquíssimo comum aqui, mas a tendinite do lado de fora, o lado lateral, chama epicondilite lateral. Essa sim está relacionada ao tenista, está relacionada a esforços de normalmente levantar o braço, profissionais que têm isso com muita frequência, cabeleireiros e dentistas, pela posição que costumam trabalhar com tensão na mão e cotovelo elevado. Bom, como eu falei, com certeza tem tratamento. O tratamento pode envolver as fases iniciais, medicações anti-inflamatórias, corticoides, fisioterapia, uso de gelo é muito aliviante, né? Eu costumo dizer que o gelo é a medicação sem receita e sem efeito colateral, que qualquer um pode usar. Bom, a epicondilite, claro, ela pode não responder a isso, pode cronificar, pode precisar de tratamentos mais agressivos, como infecções e até cirurgia, tá? Mas a gente existe um espectro para tratar isso aí, e os primeiros tratamentos são sempre os recomendados a princípio, que são o gelo, às vezes parar um pouquinho a atividade que faz por um tempo, isso tudo dá bons resultados.
Certo, Leandro?
Dr. Tiago, Fábio, de Candeias, perguntou pelo painel interativo. Ele tem algumas dúvidas sobre um problema que ele já tem o diagnóstico. Ele fala o seguinte: trabalhei como escrivão por mais de 2 anos, até 2013, e só sentia dores nos tendões do antebraço. Há 1 ano, uma dor insuportável me incomoda no ombro direito. Após exames, foi detectada uma tendinopatia calcária no supraespinhal. Faço fisioterapia e acupuntura há 10 meses e não melhora. Será que só a cirurgia resolve? É reversível? O médico dele não afastou ele do trabalho porque disse que até dona de casa tem isso por conta dos afazeres domésticos. Será mesmo? Ele tem 40 anos e ele não trabalha mais na função de escrivão. Então, tem várias dúvidas aí, doutor Tiago. Primeiro, ele disse que já faz fisioterapia e acupuntura. Quer saber se isso pode resolver, se vai poder ser reversível ou só a cirurgia resolve?
Bom, vamos lá. Sobre a tendinite calcária, não acredito que tenha sido uma coisa diferente do que ele teve antes. E com relação a isso, o tratamento inicial seria realmente a fisioterapia. A gente guarda a cirurgia para aqueles casos em que a fisioterapia, o tratamento que a gente chama conservador, com remédio, fisioterapia, às vezes a aplicação de injeção de corticoide, quando isso não dá certo, o paciente permanece com dor, permanece com aquele depósito de cálcio, aí a gente indica a cirurgia. A cirurgia de cara pode ser indicada quando o paciente tem uma dor muito limitante ou então quando ele está apresentando alguma outra alteração no tendão. Mas a tendinite calcária, que é um acúmulo temporário de cálcio naquele tendão, o tratamento inicial realmente é a fisioterapia.
Fala também sobre a questão do argumento do médico dele, da dona de casa, que também tem isso por conta dos afazeres domésticos, né? Ele fala dona de casa porque a gente, né, geralmente atribui às mulheres os afazeres domésticos, mas homens também fazem essas atividades da casa, né? Agora mais do que antes. Isso pode também trazer problemas para os tendões?
Eu não diria que a causa seria os afazeres de casa. A tendinite calcária, ela tem várias causas, inclusive esse é um dos casos em que diabetes, por exemplo, é um fator importante na causa da doença, e normalmente mulheres são um dos sexos bem acometidos para tendinite calcária. É bem comum, mulher.
Então não pelo afazer doméstico, não pela atividade da casa, mas sim pela própria predisposição do sexo feminino, é isso?
Mulher é mais acometida que homem, isso aí.
Certo. Anne Barreto.
Agora tem uma pergunta para o doutor Pinheiro, do Felipe Melo. O Felipe diz, doutor Pinheiro, que o pai é portador de quirodáctilos em pescoço de cisne de etiologia neurogênica. Ele diz na mão direita, isso já há mais de um ano, e com desenvolvimento de análise óssea. Aí ele diz que é uma tenossinovite, dor crônica intensa. Já foi para vários médicos. E pergunta para o senhor se tem cura. Deixa eu pedir para o senhor já começar explicando o que é o quirodáctilos em pescoço de cisne de etiologia neurogênica.
Eu fiquei com medo só de ouvir.
Pois é.
Veja bem, quirodáctilo é o nome anatômico para dedo da mão. Assim como o dedo do pé, assim como o dedo do pé chama pododáctilo, a gente fala que o dedo da mão é o quirodáctilo. Enfim, quiros vem do grego mão, né? Dátil, prolongamento. Enfim, pescoço de cisne é uma deformidade do dedo que ele fica encurvado na parte... Na verdade, tem duas articulações importantes no dedo. A primeira articulação é aquela que fica no meio e aquela mais da ponta que fica um pouquinho próximo da unha. Tá? Então, quando as articulações que tem... tendões passando tanto em cima quanto embaixo, tem uma alteração no tônus, na força desses tendões, o tendão que está fraco começa a encolher, o tendão que está forte começa a puxar e deformar. O pescoço de cisne causa justamente com que a primeira articulação fique muito esticada, a ponto dela ficar até um pouco fletida, afundada, e a articulação mais da frente, perto da unha, fique dobrada. Isso forma, parece um pescoço de cisne, né, até vendo em inglês, swan neck, e tem que primeiro ver a causa. Ele fala na pergunta aí que é uma causa neurogênica.
Isso. Bom,
exato. É para ser avaliado com detalhes, porque isso pode ter, sim, um fundo neurológico, uma doença que causou uma denervação da mão, mas normalmente essas lesões, essa deformidade está relacionada a uma doença degenerativa, na maioria das vezes chamada artrite reumatoide, mas algumas vezes por trauma. Pode ter sido uma pancada, causou uma lesão tendínea. Isso é crônico, isso vai deformando lentamente. Levou esse quadro que, sim, tem tratamento, tem como melhorar. Provavelmente ele não descobriu a causa, talvez não tenha ido um profissional que saiba certo isso, porque não é uma coisa simples que todo ortopedista que não estuda esse tema saiba tratar.
Então ele precisa ir para um especialista em mãos e saber se realmente aquele profissional ele está por dentro desse problema, né, doutor Pinheiro?
Exato. O profissional cirurgião de mão, ele sabe isso aí. Faz parte da rotina, do dia a dia, isso aí, né? E os tratamentos podem variar, pode ser até simplesmente com fisioterapia e uso de órtese, né? Que, resumidamente, órtese são pequenos aparelhos que a gente usa no dedo, assim como aqueles aparelhos dentários, eles têm a função de manter a posição adequada do dedo e você usa por algum tempo e depois tem a recuperação daquilo, né?
Certo.
Às vezes cirurgia está em casa, depende do caso e da fase, né, que esteja a lesão dele.
Ok, Leandro.
Nosso ouvinte Rafael, de Caixa d'Água. Rafael, boa tarde.
Boa tarde a toda a família da Rádio Jornal.
Boa tarde, Rafael.
Minha dúvida, eu queria tirar com o Dr. Pinheiro, certo? Eu trabalho de maqueiro, certo? E fico fazendo muito esforço. Aí eu queria saber qual o sintoma que dá de limite.
Sintoma da, Rafael? Desculpa, sintoma de quê?
Limite. Porque fica doendo muito no meu braço.
Tem dinite?
Isso, aí eu queria saber quais os sintomas, para saber se é realmente ou não.
Certo, Rafael, obrigado. Doutor Tiago.
Entendi. E a pergunta vai para mim ou para o Tiago?
Tanto faz. Quem está na vez agora, doutor Pinheiro? Pode ser o senhor, doutor Pinheiro.
Tá bom. Primeiro, minha homenagem ao Rafael. Pouca gente conhece essa profissão de maqueiro, mas eles são fundamentais para o andamento de tudo dentro de um hospital. Então, assim, eu provavelmente não conheço o Rafael, mas fica aqui um abraço, que eles são importantíssimos para nós, como cirurgiões, que dependemos o tempo inteiro do transporte de pacientes dentro do hospital. Bom, ele falou que sente dores nos braços. De fato, o maqueiro é uma profissão que pega peso, empurra a maca, troca paciente de posição o tempo inteiro. E, bom, Rafael, primeira coisa, você deve fazer minimamente alongamentos nos ombros, nos braços, antes de iniciar sua jornada, sua rotina, tá certo? E se você tinha dúvida se sua profissão pode causar tendinite, como toda profissão que envolve esforço físico, pode, mas do mesmo jeito que pode ser causada, a lesão pode ser evitada com prevenção, com alongamento, tá? E outra coisa, assim, que seja até importante para quem trabalha com rotina de peso: mantenha um funcionamento físico adequado, tenha uma rotina. Você não precisa fazer academia, pagar um profissional para isso, seria o ideal, mas simplesmente com pequenos pesos em casa, com flexões, com barra que você faz até na praia, em qualquer lugar, você pode ter um condicionamento adequado e trabalhar bem, sem dor e sem lesões.
Anne Barreto.
Doutor Tiago, muita gente também reclama de dor no joelho. Pode ser bursite de joelho, que também é um problema comum, né?
É bem comum. No joelho a gente tem várias dessas bursas, como a gente chama. E, a depender da literatura, até 14 delas ao redor do joelho. As que mais incomodam são as que ficam na frente do joelho, que é a pré-patelar, e na parte medial, da parte de dentro do joelho, que seria uma região que a gente chama de pata de ganso. São as principais e que mais comumente inflamam.
Mas dói por que, doutor, isso acontece assim tão comumente? O que é que a gente faz ou o que é que a gente pode fazer que acaba provocando essa bursite de joelho?
A bursite é o seguinte: o que acontece é que essa bolsa de gordura, ela serve para diminuir o atrito entre o tendão e o osso. Existem algumas áreas em que um tendão pode ficar roçando no osso, a depender do movimento que você faz. Então, existe uma bolsa de gordura, que a gente chama de bursa, e essa bursa serve para diminuir o atrito. Então, a depender da lesão, de um movimento de forma inadequada, ou um atendimento que você tem, acaba irritando essa bursa, e aí o nome, bursite.
E nesses casos, o tratamento pode ser feito com medicação, ou realmente tem que ir para a cirurgia?
Não. Cirurgia para bursite no joelho é um caso atípico. A maioria dos casos resolve bem com um tratamento conservador, seja medicação, infiltração, fisioterapia, a depender do grau de inflamação dessa bursite. Cirurgia já é um caso mais raro.
E se a pessoa, por exemplo, doutor Tiago, permanecer com a dor, não for para o médico, isso pode piorar e pode levar a outro problema sério?
Pode piorar a dor do paciente a ponto dessa bursa, dessa articulação ficar, o paciente ter dificuldade de utilizar, de dobrar a articulação. A bursite ela vai inflamando, existem bursites que inflamam a ponto de criar uma ferida com a pele e infectar. Aí nesse caso é cirurgia de urgência, a gente chama de bursite infectada.
Tá certo. Leandro?
Olha, ficaram algumas perguntas que chegaram pelo painel interativo que... infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer, mas agradeço muito a participação de todos os ouvintes e também a participação do Dr. Tiago e Dr. Pinheiro aqui hoje no consultório com a gente.
Ok, agradeço a oportunidade e contem comigo se precisar qualquer participação, qualquer tirar dúvida, estou à disposição.
Portas estão obrigado. Sempre abertas para vocês dois, viu, doutor Pinheiro? Muito obrigada pelas orientações e esclarecimentos. Doutor Tiago, também muito obrigada, viu, por estar com a gente, também trazendo muita orientação para os nossos ouvintes e muitos esclarecimentos também. Obrigada e sejam sempre muito bem-vindos.
Obrigado, boa tarde.
Daqui a pouco o nosso consultório está disponível na página da internet da Rádio Jornal, lá no nosso site radiojornal.com.br. E também nos principais aplicativos de podcast para você ouvir e compartilhar com seus amigos.
E o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, mas amanhã a gente volta às 14h com muito mais informação e prestação de serviço para vocês. Obrigada pela companhia, uma boa tarde para todo mundo. Bom descanso, Leandro Oliveira, e até amanhã.
Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você também. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.